Quando penso na maneira que eu vivia, oprimido e sem forças pra lutar, desisti de procurar uma saída, por achar o meu esforço sem valor. Finalmente minha vida entreguei, e o poder da cruz me transformou. Mas tive que deixar morrer meu eu, pra nova vida encontrar. Crucificado com Jesus, já não vivo eu. Jesus agora vive em mim. Em sua cruz eu encontrei forças pra vencer, pois não há poder em mim. Nada tenho a oferecer, mas crucificado com Jesus, vida encontrei, respondendo ao chamado de meu mestre. Eu me entrego cada dia que minhas mãos estão cravadas para sempre na cruz onde encontrei libertação. Vou gloriar-me no poder daquela cruz, pois nela encontrei meu Salvador. Eu tinha escolhido perecer, mas pelo seu poder e amor vivo estou. Crucificado com Jesus, já não vivo eu. Jesus agora vive em mim. Em sua cruz eu encontrei forças pra vencer, pois não há poder em mim, nada tem a oferecer. Mas crucificado com Jesus, vida encontrei. Eu entrego tudo a Cristo, pois sua cruz não foi em vão. Descobri que a vida é Cristo, e com Ele vou vencer. Crucificado com Jesus, já não vi. Jesus agora vive em mim. Em sua cruz eu encontrei forças pra vencer, pois não há poder em mim, nada tem a oferecer. Mas crucificado com Jesus, vida encontrei. Crucificado com Jesus, vida encontrei. Crucificado pecado com Jesus.
Querido, como filhos, estamos na tua presença. Só o Senhor merece a nossa adoração. Só diante da tua majestade nos curvamos, porque o Senhor é Deus, o único Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso Deus, um Deus perto de nós. Um Deus que nos segura pela mão quando caímos. Um Deus que nos levanta, um Deus que nos conforta. Um Deus que nos perdoa. Um Deus que nos ama ao ponto de dar o seu próprio filho para morrer por nós. Estamos na tua presença, Pai, reconhecendo que o Senhor é santo. E nós, para podermos te adorar, precisamos também ser participantes da natureza santa e divina que o Senhor tem. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Abre a nossa mente para entendermos esta tua santidade, esta tua glória, este teu caráter. E dá-nos desta santidade, Pai, a todos os que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém. Santidade ao Senhor. Qual é o grande sonho da sua vida? Ser médico? Ser advogado? Qual é o sonho que você tem para os seus filhos? Que tipo de sonho? O que que consome as suas energias? Em que você dedica a maior parte do seu tempo? Você pode pensar, bom, trabalhando. Sim, mas enquanto você está trabalhando, o que que consome? O que que toma conta? O que possui a sua mente? Qual é o grande sonho da sua vida? Aquilo que nós sonhamos, geralmente acontece. Nós precisamos sonhar antes de acontecer. Eu imagino que alguns estão sonhando em casar. Para que se casem, eles precisam sonhar em se casar. Porque alguns já dizem, eu não quero me casar. Isso não vai mesmo casar, ele já não quer mesmo. Você tem que sonhar com algo antes de acontecer. Mas nesta manhã, nós queremos falar sobre o mais sublime e grandioso sonho na sua vida é o sonho de ser santo. Não é o sonho de possuir riqueza. Não é o sonho de poder voltar para o Brasil. Não é o sonho de material. É o sonho de ser santo. Você sonha em ser santo? Você será santo. Mas nós temos que sonhar com isso, com a santidade. A palavra de Deus diz, também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás santidade ao Senhor. O que deve estar escrito na fronte de cada um, santidade ao Senhor. No mundo em que vivemos, pensar em santidade é pensar alto, é pensar no céu, é tirar os olhos da terra, ser santo ao Senhor. Porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, que nos abstenhamos da prostituição. O mundo está afundado na prostituição, na pornografia, no adultério, na promiscuidade. Mas os filhos de Deus estão sonhando com a santificação, santidade ao Senhor. E esta é a vontade de Deus para a sua vida, santificação, ser santo. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 14 a 16, nós lemos: sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Como podem os filhos de Deus viver a vida que viviam antes? Na lição desta semana estudamos sobre os filhos das trevas e os filhos da luz. Eu estava comentando na classe do professor, dizendo que os filhos de Deus são os filhos da luz. Porque eles trabalham durante o dia, todo o trabalho deles está voltado para o dia. E quando começa a anoitecer, eles já estão pensando na cama. Se recolher cedo, para acordar cedo. Mas quando os filhos de Deus estão se recolhendo, os filhos das trevas estão saindo da toca, indo para os cantos, para as esquinas, para os bares, para os centros, os antros de perdição. Começam a surgir nas grandes cidades, nos centros. Quando você percebe que a noite começa a cair, começam a surgir pessoas nas esquinas, nos bares. Os bares começam a abrir as portas e as luzes, todas coloridas, começam a ser acesas. Começa a noitada. Os filhos da luz não são homens e mulheres de noitadas. São filhos da luz. À noite eles estão dormindo. Vão cedo para a cama, porque eles acordam cedo para comerem do maná que caiu do céu. E o maná se derrete logo. Sendo obedientes a Deus, não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos. Deus quer que você seja santo. Jesus falou: eu sou santo. Sejam vocês também santos. Aqui estamos nós, seres humanos pecadores, cheios de defeitos, fracos, defeituosos, falando de santidade. Não é um contraste? Não é um paradoxo? Porque aqui nós poderíamos fazer uma disputa para ver quem é mais pecador. Quem tem mais defeitos. Nós não podemos fazer uma disputa para ver quem tem mais qualidades. Né? A gente é tão pecador, é tão cheio de defeito, que não dá para a gente pensar no outro. Porque cada um pode pensar: bom, eu acho que eu ia ganhar esse concurso. Porque Paulo, aquele chamado do santo apóstolo Paulo, ele dizia: Jesus Cristo veio buscar e salvar os perdidos, dos quais eu sou o principal. Paulo, santo homem de Deus. Ele dizia: Cristo veio buscar os perdidos e os pecadores, dos quais eu sou o principal. Queridos, aqueles que vivem na presença de Deus têm consciência da sua indignidade, têm consciência da sua pecaminosidade. Mas aqui estamos nós, pecadores, falando de santidade. De que adianta falar, pensar, meditar ou pregar sobre santificação se o nosso coração estiver cheio de maldade? Vale alguma coisa? Falar aquilo que não sentimos? Adianta falarmos mesmo aquilo que não sentimos? Nós não nos sentimos santos, então adianta falar em santidade? Sabemos que o nosso coração é cheio de maldade, então adianta ficar falando de santidade? Não deveríamos falar somente aquilo que sentimos? Ou deveríamos falar exatamente aquilo que gostaríamos de sentir, embora não estejamos sentindo? Mas falamos, porque aquilo que a boca fala influencia a mente, enche o coração. Vocês concordam que quando a boca fala constantemente de algo, bom ou mal, esse constante falar, do bem ou do mal, não importa, vai exercendo uma forte influência sobre a nossa mente? Vocês creem nisso? Se você contar uma mentira uma centena de vezes, logo a sua mente começará a aceitar aquela mentira como sendo verdade. Da mesma forma, se você falar constantemente de santidade, de salvação, pensar nela, orar sobre a santidade, não importa quão mau e pecaminoso seja o nosso coração, pouco a pouco a mente vai se enchendo do Espírito Santo e a santidade de Jesus começa a se infiltrar em você de tal forma que logo todos perceberão que você está sendo santificado. O ponto em discussão aqui nesta manhã, meus queridos, não é se somos santos ou não, porque não somos. Não viemos aqui para discutir se somos ou não santos, porque somos pecadores. Mas o ponto é que nós não podemos concentrar nossa atenção, nossas energias e nossos pensamentos em nossa pecaminosidade. Não é na nossa pecaminosidade que temos que pensar. Não podemos gastar tempo falando dos nossos defeitos e fraquezas, porquanto, quanto mais falarmos neles, mais eles crescerão. Nossas energias, nossa conversação, nosso bate-papo de cada dia, nossa meditação de cada dia, precisam estar concentradas em Jesus e sua santidade. Não na minha pecaminosidade, mas em Jesus e sua santidade. Vamos parar de falar da nossa pecaminosidade. Vamos parar de falar dos nossos defeitos. Vamos parar de lamentar nossos defeitos. Vamos nos concentrar em Jesus e na sua santidade. E deixar que esta santidade nos envolva. É impossível estar em contato com aquele que é santo e não se tornar santo. É impossível. Porque Moisés, quando subiu no monte, e lá passou 40 dias, Moisés, um homem pecador, como nós somos pecadores, ele desceu e o seu rosto brilhava tanto que o povo de Israel não podia contemplar o rosto de Moisés. Pediram para que ele colocasse um pano, um véu, para que lhe cobrisse o rosto, porque tal era o brilho e a glória. Glória de quem? De Moisés? Não. Ser humano não tem glória. Quem tem glória? Deus. A glória de Deus estava refletida no rosto de Moisés. E porque Moisés passou 40 dias, uma quarentena, a jornada dos 40 dias, Moisés passou no Monte Sinai. E quando desceu do Monte Sinai, brilhava o seu rosto. Queridos, é impossível você passar dias e dias, madrugadas e madrugadas, em comunhão com o Pai, com aquele que é santo, que é glória. É impossível esta santidade não pegar em você. Ela pega. Esta glória se reflete na sua vida, nas suas ações, nos seus gostos, nas suas escolhas. Mesmo quando a nossa mente estiver cheia de dúvidas, não devemos falar sobre as dúvidas. Mesmo quando você estiver se arrastando em desânimo, negue-se a falar em desânimo. Negue-se a falar para alguém no telefone: eu estou quebrado. Eu estou um lixo. Isso são coisas que eu ouço as pessoas falando no telefone, e mesmo dentro da igreja. Eu, cara, se jogam: hoje eu estou um lixo. Mesmo quando você se sentir um lixo, não fale do lixo. Mesmo quando você se sentir em dúvidas, não fale das dúvidas. Mesmo quando você se sentir esmagado pelo desânimo, não fale no desânimo. Devemos nos negar a falar e pensar em coisas negativas e forçar a mente. Forçar a mente. O que é forçar a mente? Puxar a mente divaga, a mente vai longe, você traz a mente de volta e força a mente a pensar em Jesus, na santidade de Jesus, no amor e na misericórdia de Jesus. No livro Mente, Caráter e Personalidade, página 674, nós lemos: sempre nos é proveitoso, sempre nos é proveitoso, sob quaisquer circunstâncias, cultivar o quê? A fé. Falar da fé. Agir pela fé. Olhem, irmãos, sempre, em quaisquer circunstâncias, não importa o que você está sentindo, arrasado ou não, um trapo, um lixo, cheio de dúvidas, desanimado, não importa. Sempre nos é proveitoso e sob quaisquer circunstâncias, é Deus que está falando. Falar, cultivar a fé, falar da fé, agir pela fé. Não devemos enfraquecer o coração e as mãos, permitindo que sugestões de mentes suspeitas nos plantem no coração as sementes da dúvida e da desconfiança. Ele, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos libertou do império das trevas. Se isto é verdade, que desculpa então temos para falar em desânimo, incredulidade e dúvida, atraindo ao nosso redor trevas qual um manto? Que desculpa temos para ficar falando nisso? Espanquemos de nossa volta. É Deus que escreveu isso. Porque tudo que Deus escreveu através da sua serva, Ellen White, é para nosso sustento, para nossa força. Deus escreveu: espanquemos da nossa volta a negra sombra da dúvida, lançando-a para o lado para ser usada por Satanás. A dúvida é dele, deixe que ele use. O originador de toda dúvida e desânimo. Ele procura lançar através da nossa vereda sua infernal sombra. Não há dias que você pensa que está, não é? Como disse a Jocely, não é? Que quarta-feira estava o quê? Satanás estava lançando no caminho dela a sua infernal sombra. Ela viu que tinha muitas coisas, mas ela não se deixou vencer. Ela se sentou e começou o quê? Quais são as coisas ruins? Quais são as boas? Deus vence. Deus sempre venceu. Deus sempre vai vencer. Ele sempre é o vencedor. Satanás lança no seu caminho a sua infernal sombra. Diz aí. Nossa fé tem que penetrar a negra nuvem da dúvida e incredulidade, apoderando-se do braço do Cristo além. Veja aí. Penetrar, atravessar a negra sombra da dúvida e se agarrar ao braço de Cristo. Veja o que Ellen White fazia quando tentada por Satanás. Ela era tão fortemente tentada por Satanás como você é tentado. Veja o testemunho que ela deu. Quando lança sua infernal sombra através da minha vereda, não olho para ela, nem falo dela. Estão vendo aí? O que Ellen White fazia quando Satanás lançava no caminho dela sua infernal sombra da dúvida, do desânimo? Não olho para ela, para a dúvida, para a infernal sombra. Não falo dela, glorificando o diabo por falar nele e em seu poder. E o tempo difícil, não falo do tempo difícil que estou atravessando. Nós glorificamos o inimigo quando começamos a falar: ah, que desgraça, me aconteceu isso, me aconteceu aquilo, que miséria, que isso, que aquilo. Quem é que está jubiloso? Quem é que está feliz por isso? Satanás. Satanás. Ele está conseguindo fazer você se concentrar na desgraça, na miséria. O que Ellen White diz? O testemunho, estou dizendo porque esse é o testemunho que ela escreveu. Ela disse: não, eu abro o caminho através das sombras e pela fé me apodero de Jesus Cristo. Aleluia! Falemos como tendo fé. Mas eu não tenho fé. Mas fale como quem tem fé. Mas isso é falsidade. Não é falsidade, isso é fé. Não chame fé de falsidade. Há pessoas... Não vou falar o que eu estou sentindo. Se eu não falar o que eu estou sentindo, eu estou mentindo. Os nossos sentimentos sempre são maus, irmãos. porque vem da nossa natureza pecaminosa. Nós temos que falar pela fé, coisas que são da fé. E não espere sentir para falar. Não espere sentir a cura para louvar a Deus pela cura. Não. Louve a Deus pela cura ainda doente. Isto é fé. O povo de Deus não esperou a água se abrir para depois entrar no mar. Eles entraram no mar. Depois que entraram no mar, as águas se abriram. Primeiro os três jovens foram jogados dentro da fornalha de fogo ardente, para depois perceberem que não estavam sendo queimados. Quando eles perceberam que não estavam sendo queimados, eles já estavam dentro da fornalha. Queridos, as coisas acontecem quando nós nos lançamos pela fé. Não é esperar as coisas acontecerem antes. Se Deus fizer isso, eu vou fazer aquilo. Não. Haja pela fé. Falemos como tendo fé. Toda dúvida que expressamos é uma semente semeada. E essa semente pegará raízes em algum coração. Você expressa, você semeia a sua dúvida e ela vai produzir raízes em algum coração. Não há necessidade de pronunciar uma palavra de dúvida e assim louvar o inimigo por seu maravilhoso poder e nos manter em sujeição. Não, Cristo me adquiriu, Cristo me redimiu. Satanás não tem poder sobre mim. Fale em voz alta. Repita em voz alta sempre nas suas orações. Eu sou de Jesus. Satanás não tem poder sobre mim. Minha casa é de Jesus, minha esposa é de Jesus, meu filho é de Jesus. Consagre sua família a Jesus. Não importa quão mal somos de Jesus e é o sangue de Jesus que vai nos purificar. Satanás reclama o mundo para si. Alega que nós lhe pertencemos. Devemos então dar-lhe o que ele reclama como seu? Não. Sou propriedade de outro. Esse outro é Jesus. Fui comprado por preço. E a minha atividade é glorificar a Deus no meu corpo e no meu espírito. Não tenho tempo para falar em incredulidade. É em fé que devemos falar. Devemos, pelo exercício, fortalecer a fé. E então, a minha fé cresce. À medida que confio nas promessas de Deus. Mente, caráter, personalidade. Página 676. Ó bendito Jesus. Bendito Jesus. Amo-o, porque ele é para mim conforto e esperança, oportunidade, recurso e socorro presente na hora da angústia. Falemos de quanto amamos a Jesus. Falemos de quão bom é ele. Embora o dia esteja todo errado, embora tudo esteja dando errado durante o dia, mas fale mais do amor de Jesus. Fale mais de quão precioso é Jesus. Não posso ficar falando dos meus defeitos, irmãos. Não posso ficar falando das minhas dúvidas, do meu desânimo. Nossa conversação tem que girar em torno de Jesus, o vencedor, aquele que venceu e que nos dá a vitória dele, de graça. Uma só palavra de dúvida, uma só palavra de mau pensamento, e de falar mal, abre espaço para mais da mesma espécie. Expresse uma dúvida. E isto abre porta para outra dúvida. Expresse o desânimo. Isto abre porta para mais desânimo. Machucamos o coração de Cristo pela dúvida. Quando ele nos deu tais provas do seu amor, dando sua própria vida para nos salvar, a fim de que não perecêssemos, mas tivéssemos vida eterna. Machucamos o coração de Jesus, falando do quê? De dúvidas. Nós temos que falar de santidade, de quão santo é Deus, e da santidade que ele vai nos comunicar, pela comunhão. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Não precisamos sentir para proceder como. Proceda como um cristão. Proceda como um santo. Você não precisa sentir como um santo. para proceder como um santo. Proceda como? Não vamos ser julgados pelo que sentimos, irmãos. Nós vamos ser julgados pelo que cremos e pela maneira como procedemos. Eu me sinto indigno da salvação que Jesus me oferece. Eu me sinto indigno. Quem é que se sente digno da salvação? Alguém aqui se sente digno da salvação? Eu me sinto indigno da salvação que Jesus me oferece. Mas eu não vivo uma vida indigna. Antes vivo e procedo da maneira como a Bíblia recomenda que os salvos deveriam viver. Nós não nos sentimos santos. Você deve duvidar de alguém que diz, eu me sinto santo. Fica longe dele. Fica longe dele. É um sentimento falso. Nós não nos sentimos santos, mas devemos crer que Deus nos chamou para a santidade. E investir tempo e esforço em busca da santidade que emana de Jesus Cristo, pedindo de madrugada, cada manhã, que o Espírito Santo nos santifique em tudo. Pedindo e clamando a santidade. Mas sem sair por aí dizendo, eu sou santo. Isso não fica bem nos lábios dos cristãos. Arrotando santidade. Deixe que as pessoas vão ver a santidade em você. Você não precisa falar dela. A rosa não diz que cheira, que a sua fragrância, o seu perfume... Não, a rosa simplesmente o quê? Exala o perfume. E todos se voltam. Tem uma rosa por aqui. Ah, está lá, debaixo daquele arbusto. Ah, lá está. Porque eu estava sentindo a fragrância. Quando você percebe a fragrância. Nós não precisamos ficar falando que somos isso, somos aquilo, não. Deixemos que a fragrância do amor de Jesus seja exalada. Vocês, porém, são geração eleita, disse Deus. São sacerdócio real. Nação santa. Povo exclusivo de Deus. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Existe um contraste tão grande entre a vida dos que vivem nas trevas e a vida dos que vivem na luz. Os programas de televisão são outros. A roupa é outra. A maneira como gastam dinheiro é diferente. A maneira como vivem, o estilo de vida, tudo é diferente, irmãos. Filhos das trevas e filhos da luz não tem nada a ver um com o outro. E quando os filhos da luz querem viver como os filhos das trevas, acabam se tornando trevas. Vocês são nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não nos sentimos perdoados, mas devemos nos regozijar no perdão. Satanás trabalha para que a gente não sinta o perdão. Mas eu devo louvar a Deus pelo perdão, porque a boca de Deus disse, aquele que confessar, se confessarmos os nossos pecados, o que Deus diz? Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ah, mas eu não me sinto perdoado. Das amera. Se você sente ou não. Mas você confessou o seu pecado, então você está perdoado. Regozije-se no perdão. Agradeça o perdão. Louve a Deus pelo perdão. O sentir-se perdoado, isso não é o problema, irmãos. Não importa. O sentimento é enganoso. Enganoso é o coração. Quem o conhecerá? Mais perverso que tudo. Nós não nos sentimos salvos, mas cremos que estamos salvos. Porque Jesus disse, aquele que vem a mim, não lançarei fora. E aquele que tem o Filho de Deus, tem a vida eterna. E essa é a vida. A vida está no seu Filho. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, eu creio que tenho a vida eterna porque a boca de Jesus falou. Não é porque eu sinto. É porque a boca de Deus falou. Eu creio no que a boca do Senhor falou. Não nos meus sentimentos. Porque muitas vezes aqueles que se sentem salvos, muitas vezes estão o quê? Perdidos? O sentimento é enganoso, irmãos. Tanto o sentimento de indignidade, o sentimento de que não prestamos, de que não valemos nada, como o sentimento de que somos bons, somos os tais, os sentimentos sempre são o quê? Enganosos. Nós temos que crer não nos sentimentos, mas na palavra que saiu da boca de Deus. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aleluia! Eu creio em Jesus, confesso o seu nome. Então meu nome está registrado no livro da vida do Cordeiro. A santidade, meus queridos, começa na mente. Na mente. Aqueles que querem ser santos, aqueles que sonham com a santidade, devem bem guardar as entradas da alma. As entradas da alma, evitando ler, ver ou ouvir aquilo que sugira pensamentos impuros. Cuidemos, meus queridos irmãos, com aquilo que vemos, aquilo que ouvimos. A santidade tem muito a ver com o que você e eu fazemos nas horas de lazer. O que gostamos e mais fazemos nas horas de lazer? Isto revela nosso caráter. A santidade cristã é revelada em nossas horas de lazer. O que fazemos? Vejam o que está escrito em mente, caráter, personalidade. A natureza da experiência religiosa de uma pessoa revela-se na espécie de livros. Eu acrescentei aí, filmes, né? Porque naquele tempo que ela escreveu só tinha livros, né? Não tinha ainda a televisão. Por isso ela fala livros, mas também os filmes que ela prefere em seus momentos de lazer. Vamos repetir, a natureza da experiência religiosa de uma pessoa revela-se na espécie de livros e filmes, qualquer outras coisas, que ele prefere nos seus momentos de lazer. Ah, deixa eu relaxar, não é? Tivemos igreja o dia todo, sábado, não é? O dia todo igreja, sábado à noite, vamos relaxar, não é? Agora é hora de lazer. O que é que você vai fazer na sua hora de lazer? Aí está o seu caráter. Esse é o seu caráter. Eu conheci companheiros pastores que nas férias diziam, estou de férias, não me convido para ir para a igreja, e não iam mesmo, não é? Não me convido para pregar, estou de férias. Não apareciam em culto nenhum, sábado, domingo, quarto, cadê o pastor? Ah, está de férias, não é? Férias de Deus? A religião é um fardo que você precisa tirar férias dela? Então não é uma religião verdadeira. Não pode ser uma religião verdadeira. A religião verdadeira, você não tira férias dela. Porque não é um fardo, isso é comunhão. Isso é santidade. Santificação não é emoção, irmãos. O mundo pensa em santidade como sendo sentimentalismo, euforia, histerismo. Mas vejam o que Deus diz, a santificação bíblica não consiste em forte emoção. Eis onde muitos são levados ao erro. Quando se sentem elevados ou felizes, julgam-se santificados. Sentimentos de felicidade ou ausência de gozo não é evidência de que a pessoa esteja ou não santificada. Às vezes, nos momentos de comunhão, na sua hora de comunhão com Jesus, você chora e você sente algo acontecendo no seu corpo. E às vezes você não sente nada. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não esteja atuando em você. Não podemos confundir sentimentalismo com santificação. Porque às vezes o Espírito Santo se manifesta através dos sentimentos. E às vezes não. E às vezes Satanás também se manifesta através dos sentimentos. Não podemos confiar nos sentimentos. Não existe tal coisa como seja santificação instantânea. Sentimentos de felicidade, diz aí, ou ausência de gozo, não é evidência de que a pessoa esteja ou não santificada. A verdadeira santificação é obra diária, continuando por tanto tempo quanto dure a vida. A santificação, meus queridos, é obediência e é domínio. A santificação não é emoção, mas é obediência e é domínio do apetite. Domínio do apetite faz-nos crescer na santificação. Vejam o que está escrito no livro Santificação, página 27. É impossível a qualquer pessoa gozar a bênção da santificação enquanto é egoísta e glutona. Ai, isso pega a gente, todos nós, porque todos nós temos algo de egoísta e algo de glutão. Todos nós. Uns mais, outros menos, todos somos afetados por este pecado do egoísmo e pelo pecado da glutonaria. Um prato a mais, uma fatia a mais, uma sobremesa a mais para tirar o gosto ruim da comida, né? E de um a mais, não, quanto foi? 4. Ah, vamos desempatar. 5. Queridos, aqui diz, vejam, como nossos primeiros pais perderam o Éden em consequência do apetite, nossa única esperança de reconquistar o Éden é por meio da firme negação do apetite e da paixão. Por onde entrou o pecado? Falta do domínio do apetite. Portanto, a nossa única esperança de reconquistar é por meio da firme negação do apetite e da paixão. A força dominante do apetite demonstrar-se-á uma ruína em milhares. Quando? Se houvessem triunfado nesse ponto, teriam tido força moral para ganhar a vitória sobre qualquer outra tentação de Satanás. Isto quer dizer que quando, pela graça de meu Senhor Jesus Cristo, eu consigo vencer e dominar o apetite, o Espírito Santo, então, está me capacitando para vencer toda e qualquer outra tentação. Quando nós falhamos no domínio do apetite, nós estamos abertos para cair em todas as outras tentações. A pessoa que não sabe dominar o apetite, ela também não vai ter domínio sobre as outras coisas. Nós vamos ser escravos de Satanás. Os que são escravos do apetite, no entanto, deixarão de aperfeiçoar o caráter cristão. Porque um dos frutos do Espírito Santo se chama domínio próprio. Domínio próprio. Queridos, santificação não é emoção, mas é obediência a Deus. É domínio, é negação do eu, é negação aos meus desejos. Cristo sabia que para com êxito levar avante o plano da salvação, ele precisava começar a obra redentora do homem exatamente onde começara a ruína. Adão caiu pela condescendência com apetite. O regime tem muito que ver com a disposição de entrar em tentação e cometer pecado. É muito íntima a ligação entre o regime alimentar, o apetite da comida, do comer e do beber, e a tentação. Muito próximas coisas. Quando Cristo se via tenazmente assaltado pela tentação, o que ele fazia? Hein? Quando Cristo se via tenazmente assaltado pela tentação, o que ele fazia? Ia para o Olive Garden? Burger King? Não. Ele não comia nada. Você está sendo tentado hoje? Bom. Não coma nada. Passe o dia sem comer nada. Quero ver que tentação vai ter graça. Irmãos, me diga, qual é a tentação que vai ter graça se a sua barriga estiver roncando e doendo? Não me fala disso, tá? Vamos assistir um filme aqui. Que filme, nada. Tô com a barriga doendo de fome aqui, você vai me falar de filme? Não, mas é o... Nada tem graça, irmãos. Ah, vamos viajar. Que viajar? Eu estou aí com fome. Quando a barriga está doendo, irmãos, as outras tentações de Satanás perdem a atração. Será que Jesus não sabia disso? Quando tenazmente assaltado pela tentação, o que ele fazia? Não comia nada. Mas com a barriga cheia, as tentações são fortes. Porque com a barriga cheia, vem outras tentações. Por isso é o jejum, irmãos. O jejum, Jesus jejuava quando fortemente tentado. Ele jejuava. Isso quebra o poder de Satanás. Porque o jejum mostra que você está dominando exatamente o ponto por onde entrou o pecado no mundo. O pecado no mundo entrou pela falta do domínio do apetite. E quando você jejua, você está mostrando para o mundo e para o universo e para Satanás que você não é dominado por ele. Porque ele domina o mundo pelo apetite. Mas você está fora disso. Você tem domínio do apetite. Por isso você jejua. O jejum tem um poder de trazer para você o domínio próprio. Quando você desenvolve o hábito de jejuar uma vez por semana, dia por semana, você nunca mais em sua vida consegue comer sem pensar antes. Você perde o hábito de comer por impulso. Porque a vida toda você vai comer, você pensa, posso comer hoje, não é o meu dia de jejum? Não, não é. Tá bom. Você não come mais por impulso. Você se habituou a jejuar, então a sua mente está o quê? Está dirigida pelo domínio do apetite. O regime tem muito a ver com a disposição de entrar em tentação e cometer pecado. Pesa sobre todos, em especial sobre os pastores. Agora pesa mais sobre os ministros, os pastores, que ensinam a verdade, solene responsabilidade de vencerem o apetite. Deus cobra mais de mim do que de você. Porque um pastor glutão, intemperante, é uma tragédia, irmãos. Porque a igreja toda vai atrás do líder. Ah, eu não sigo o líder. Não segue? Não segue? A Bíblia diz que o povo seguia o quê? O líder. Quando entrava um rei ímpio, todo o povo se prostituía. Quando entrava um rei justo, todo o povo era abençoado. A água nunca sobe acima da caixa d'água. Quando vocês quiserem que a igreja fique mais santa do que está, procure um pastor mais santo. Porque a água não sobe acima da caixa d'água. Quando vocês quiserem maior espiritualidade, procurem líderes mais espirituais. Porque a água não sobe acima da caixa d'água, irmãos. Pesa a maior responsabilidade sobre os líderes. Assim, dentro de casa, pesa mais a responsabilidade no pai e na igreja, sobre o pastor e os anciãos. Pesa a responsabilidade. Por isso diz aí, solene responsabilidade de vencerem o apetite. Devem evitar todo alimento ou bebida cuja tendência seja irritar ou excitar os nervos. Deus não pode deixar que seu Espírito Santo repouse sobre os que, embora sabendo que devem comer para ter saúde, persistem numa conduta que enfraquecerá o corpo e a mente. Em 1903, Deus escreveu através de sua serva, por 30 anos, hoje nós diríamos o quê? Por 102 anos, pouca diferença, não é? Pouca diferença. Por 102 anos tem a luz sobre a reforma para a saúde sido comunicada ao povo de Deus. Muitos, porém, têm-na tornado objeto de zombaria. Não sou coelho, não sou isso, não sou aquilo, não é? E assim vai a zombaria em torno da reforma de saúde. Quando saiu esta reportagem na CNN, uma reportagem linda de uns 12 minutos de reportagem, coisa linda sobre o que saiu na revista Geográfica, que o Arturo me deu também, a revista Geográfica, National Geographic, sobre três povos que alcançam a maior longevidade na Terra, que apresentou um povo do Japão, outro de Sardenha, não é, lá na Itália, e então o povo adventista do sétimo dia, que vive na região de Loma Linda. Queridos, que testemunho lindo, que testemunho maravilhoso, quando nós obedecemos à reforma da saúde. Por 30 anos, hoje nós diríamos 102 anos, tem a luz sobre a reforma para a saúde sido comunicada ao povo de Deus. Muitos, porém, têm a tornado objeto de zombaria. Têm continuado a usar chá, café, condimentos e alimento cárneo. Ah, mas eu uso café decafeinado, pastor. Ah, eu fumo cigarro sem nicotina. É? Queridos, não adianta a gente querer ter o prazer do pecado sem pecar. Não é quão mais perto do pecado eu posso andar, Senhor. Ah, Senhor, me mostra quão mais perto eu posso viver do pecado, mas sem pecar, porque eu quero me salvar. Irmãos, não é essa a pergunta. Essa foi a pergunta de Ló. Lembram de Ló? Oh, Senhor, quão mais perto eu posso viver de Sodoma e Gomorra? E ele foi armando a sua tenda quando descobriu que estava morando no centro, downtown de Sodoma e Gomorra. Quando os anjos apareceram para Ló, Ló não estava morando mais em tendas, já estava morando lá no centro de Sodoma e Gomorra. Quem quer viver perto do pecado, sentir o prazer, vai acabar o quê? Pecando. Queridos, vejam o que Deus diz. Se permitíssemos à razão tomar o lugar do impulso e do amor à satisfação sensual, não provaríamos carne de... quê? Cadáveres. Que há mais de repulsivo ao olfato do que um açougue onde se encontram carnes à venda? O cheiro da carne crua é repugnante a todos cujos sentidos não foram pervertidos pelo cultivo dos apetites não naturais. O cheiro da carne crua é repugnante a todos cujos sentidos não foram pervertidos. Eu coloquei, depois tirei, depois coloquei de novo, depois tirei de novo e ficou sem. Um texto que foi escrito no dia 2 de outubro de 1902. Por isso não está no telão. Eu não sei se eu devo ler para vocês. Querem que eu leia? Vocês que pediram, né? Podemos nós possivelmente ter confiança em ministros que às mesas em que é servida a carne, unem-se aos outros em comê-la? É uma pergunta para você pensar. Pensa nisso. Podemos nós, possivelmente, ter confiança em ministros que às mesas em que é servida a carne, unem-se aos outros em comê-la? Queridos, a verdadeira santificação resultará em obediência. Não é emoção, santificação não é emoção. É obediência à palavra de Deus. É domínio, é negação do eu. Obediência aos 10 mandamentos e obediência também às leis da saúde. O Espírito Santo quer dar para mim e para você a verdadeira santificação. Mas a verdadeira santificação passa pela cozinha da nossa casa. A verdadeira santificação entra no refrigerador, na geladeira da nossa casa. A verdadeira santificação passa pelo dentro do nosso guarda-roupa, passa pela nossa televisão. A verdadeira santificação, ela vai se infiltrando em tudo que temos e somos dentro de casa, irmãos. Santificação significa renúncia aos meus desejos, aos meus gostos e submissão à vontade daquele que é santo. Jesus sacrificou tudo para nos salvar. E o que que nós sacrificamos? Far-nos-ia bem passar diariamente uma hora em refletir sobre a vida de Jesus. Nós distribuímos para todos os membros. Eu não sei se alguém aqui não tem esse livrinho. Paixão do Amor. Se alguém não tiver, é só pedir que nós temos bastante ainda. Mas nós demos para todos os membros. Este aqui são os 12 últimos capítulos do Desejado de Todas as Nações. Um livro concentrado na vida de Jesus. nas cenas finais da vida de Jesus. Por que este livro? Porque Deus diz aqui, far-nos-ia bem passar diariamente uma hora a refletir sobre a vida de Jesus. Devemos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Quando você medita linha por linha, ponto por ponto, nesses 12 capítulos, que são os capítulos da paixão de Jesus, a santidade de Jesus começa a pegar em você. O Espírito Santo comunica esta santidade para você. Você vê o sofrimento de Jesus, que se negou em tudo para nos salvar. Hudson Taylor, missionário de Deus na China, em 1850, foi para lá e perdeu a esposa com 33 anos. Tinha 8 filhos, morreram 4 filhos. No final da vida dele, ele disse, quanto menos eu gastar comigo mesmo, quanto mais eu der para o meu próximo, maior será a bênção da minha alma. Quanto menos gastarmos com nós mesmos, quanto mais nós dermos para os nossos semelhantes, maior será a felicidade e a bênção da nossa alma. Jesus não guardava nada para si, ele dava tudo. Por isso ele nos deu a vida que era dele. Até a vida que era dele ele nos deu. Temos vida eterna, porque a vida eterna veio de Jesus. Ao meditar assim em seu sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante. Nosso amor vivificado, e seremos mais profundamente imbuídos do seu espírito. Se nos queremos salvar, afinal, teremos de aprender a lição de arrependimento e humilhação ao pé da cruz de Jesus. Jesus disse para você e para mim, sejam santos, porque eu sou santo. Como podemos ser santos? Jesus faz duas coisas. Primeiro, ele pede que sejamos santos. Segunda, ele nos dá a santidade dele. Porque não é a minha santidade, é a santidade dele. Ele pede que você seja santo e ele dá a santidade que você precisa. O que mais precisa? O que mais precisa? É ele que nos faz santo. É ele que comunica. O Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo é comunicar a santidade de Jesus para você. Eu quero nesta hora apelar em nome de Jesus, para que você decida ser santo, dentro de casa, no trabalho, na frente da televisão, santo, santidade ao Senhor. E clamar por isso, e pedir isso, e sonhar com isso. Isso vai se tornar realidade na sua vida. Porque este é o maior sonho que pode existir na vida de um ser humano pecador, é sonhar em querer e buscar a santidade. Isso é algo que Deus está desejoso de dar para você e para mim. Eu quero neste momento orar em favor daqueles que querem ser santos em Jesus. Daqueles que querem ser santidade ao Senhor. Se você tem esse desejo, essa decisão no seu coração, ore conosco, ajoelhado. Pai querido, nos ajoelhamos na tua presença santa, reconhecendo-nos pecadores, reconhecendo-nos defeituosos, fracos. Quantas vezes, Pai, nos falta o domínio do apetite? Quantas vezes negamos o teu nome em troca de um prato, de uma fatia ou de algo que não revela temperança, mas... Pai eterno, tem misericórdia de nós. Nós estamos na tua presença ajoelhados pedindo em primeiro lugar perdão pelo sangue de Jesus. Que em nome de Jesus nosso pecado seja perdoado. E que em nome de Jesus o poder do Espírito Santo entre na nossa mente, possua nossa mente, Pai, através do Espírito Santo, santificando-a implantando nela a mente de Jesus. Pai querido, o Senhor é santo. Nós somos pecadores. Queremos passar tempo diariamente meditando na vida santa de Jesus e pedir que o Espírito Santo comunique esta santidade para nós. Que o Senhor escreva na nossa mente, santidade ao Senhor. Que este seja o maior sonho na vida dos teus filhos ajoelhados na tua presença. Em nome de Jesus clamamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar ao Senhor.